Mais do que uma casa de espetáculos, o Teatro Guaíra se tornou, ao longo de 140 anos de existência, uma verdadeira fábrica de espetáculos. Sendo casa de 4 corpos artísticos, o Balé Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a G2 Companhia de Dança e a Escola Guaíra, tem no histórico produções marcantes e é responsável pela formação de centenas de artistas e técnicos que ali iniciaram a carreira para depois ganharem os palcos do Brasil e do mundo. Para a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande, esse centro é um templo do setor em todo o país.
São 140 anos de história. Quantas pessoas já não pisaram por aqui, né? Acho que todas as pessoas, no mínimo brasileiras, que estão envolvidas na área cultural, independente da linguagem que ela pratique, conhece o Centro Cultural Teatro Guaíra. É um templo da cultura, né, nosso no Brasil. Um adjetivo que simplifique o que é o Guaíra é a relevância mesmo, né? Acho que ele é relevante.
A história do Teatro Guaíra começou a ser construída no Segundo Império, em 1884, 31 anos depois do Paraná se emancipar da então província de São Paulo. Em 1855, o ator mambembe Domingos Martins de Souza inaugurou o Teatro de Curitiba, o primeiro espaço cênico da capital, construído em uma casa de madeira na Rua Direita, a atual 13 de Maio. A própria cena local que se formava, então passou a pressionar pela construção de um teatro oficial. O diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, afirmou que foi justamente essa classe artística que foi historicamente essencial, não só na criação, mas como na manutenção do centro.
Tem um fator histórico bastante importante, né, nesses 140 anos, aí de uma luta da classe artística paranaense para ter um espaço com essa envergadura, com essa potência que é e com essa estrutura que é o Teatro Guaíra. Então é um conjunto de coisas e de fatores que fizeram com que a gente tivesse esse presente aqui no nosso estado.
Em 1871, a Assembleia Legislativa Provincial do Paraná decretou uma lei que doaria o terreno adjacente à sua sede. Quem atendeu aos requisitos previstos foi a Sociedade Teatral União Curitibana. Em 1874, então, foi lançada a pedra fundamental do Teatro São Teodoro, nome dado em homenagem a Teodoro Ébano Pereira, fundador de Curitiba. 10 anos depois, em 1884, o teatro enfim abria as portas para o público e seria, por uma década, o principal espaço cênico da cidade. Porém, em 1894, com o avanço da Revolução Federalista, o São Teodoro foi transformado em um presídio até o fim do conflito, degradando a edificação. Somente em 1900, o espaço foi reestruturado e retomado como uma casa de espetáculos, que ganhou um novo e atual nome. Na década de 1930, quando novos movimentos políticos e históricos surgiam, o teatro passaria por mais um revés. Com a morte de Salvador de Ferrante em 1935, um dos membros da sociedade teatral, ela deixou de existir, reduzindo também o número de peças e apresentações no local. Além disso, rachaduras nas paredes do prédio serviram de desculpa para o fim do primeiro ato dessa história. Em 1937, o prefeito em exercício, Aloísio França, ordenou a demolição do teatro, o que ocorreria só na década seguinte. No mesmo terreno, seria construída mais tarde a Biblioteca Pública do Paraná. Apesar de contar com outras companhias cênicas, Curitiba ficou por quase 20 anos sem um teatro oficial. Cleverson Cavalheiro conta que nos anos 50, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto retomou um concurso realizado para um novo espaço.
Esse complexo ele começa a ser construído nos anos 50, inaugura o prédio em 1954 com o Guairinha, e aí a gente veio para cá e houve um concurso para a gente ter um grande espaço de teatro. Parece que quem ganhou o concurso não foi o que fez. Foi o terceiro colocado, porque o Bento Munhoz, o cara falou assim, não, nós não podemos fazer um espaço, vamos ter que criar um outro, uma coisa que converse, que seja antagônico, que sejam diferentes, de frente para a universidade. E escolheu o terceiro colocado, que era do Rubens Meister.
A previsão era que o grande auditório Bento Munhoz da Rocha Neto fosse finalizado em 1971, mas um incêndio adiou a entrega do Guairão. O diretor artístico do Centro Cultural Aldice Lopes relata como foi esse processo.
Para inaugurar o Guairão foi uma coisa muito difícil, né? Foram 20 anos. Depois que inaugurou o Guairinho aqui, então foram-se 20 anos para inaugurar o Guairão, né? Quando ele está para inaugurar, vem essa tragédia, né? Que ele sofre um grande incêndio, né? Nos anos 70. E aí, 4 anos depois, né, do incêndio, ele é totalmente requalificado, reformado. E daí ele reinaugura em 74. Então nós temos a primeira inauguração do Guairinha em 54, a segunda em 74 e em 75 inaugura o auditório menor, que é o mini auditório do Teatro Guaíra.
Atualmente, as produções próprias do Centro Cultural têm ingressos a preços populares de R$ 10 e R$ 20 para atrair o público. Os corpos artísticos também circulam pelas cidades para levar essa arte por todo o Paraná. Semana passada, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou o repasse de 50 milhões de reais para uma série de reformas no espaço, o maior investimento de toda essa história do Guaíra. Repórter Gustavo Vaz.